Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Pauline Gualberto Torti. Fale um pouco sobre o desafio de narrar no masculino, isto é, escrever um romance em que o narrador e o protagonista é homem.
É curioso, desde adolescente eu sempre gostei muito de escrever em primeira pessoa como homem. Uma amiga minha, Beatriz Leão Craveiro, que foi finalista do Jabuti, aqui pelo romance dela Mulheres que Mordem, ela fala para mim que o meu eu lírico é masculino. Eu agora estou escrevendo um segundo romance em que eu tenho duas vozes, né? Um homem e uma mulher. E é curioso como eu tenho mais facilidade de escrever em primeira pessoa como homem. Eu não sei por que disso, talvez por ler muitas narrativas que são escritas por homens, né, por escritores, e portanto a maioria deles também narra em primeira pessoa como homem. Para mim é mais fácil e mais fluido. Como mulher, eu fico com mais... Com um receio de que ela soe...
Você talvez seja meio Daniel como mulher, né?
É verdade. Eu fico com receio de que ela soe, não sei, um pouco rasa. Ou eu fico tentando defender uma personagem feminina de mais robusta, né? E ao mesmo tempo também não quero que isso seja forjado. E ali eu acho que a primeira pessoa masculina sai mais fácil, assim, de uma maneira mais natural.
E fica menos para o leitor, parece menos o alter ego, né?
Sim.
Da autora, né?
Sim.
Talvez a voz do feminino a gente tendesse a achar mais, né?
É.
Que é a própria, assim.
É verdade. E o leitor quase sempre quer procurar alguma coisa da vida do escritor, né, no personagem. Até porque isso faz muito parte das narrativas contemporâneas, né? Esse jogo com a autoficção.
Alegro Manontropo é um romance ambientado na Chapada dos Veadeiros e em Brasília, mas numa Brasília classificada, na página 124, de blasé. Que Brasília é essa que você considera já mais blasé, a época do romance?
Você passa uma parte da história na década de 90 e outra parte já em 2005. É curioso porque eu, quando fui morar fora de Brasília pela primeira vez, eu notei o quão brasiliense eu era, nunca tinha percebido isso, né? A gente tem uma necessidade de privacidade, né? Você não quer se sentir invadido, não quer se sentir observado, seu espaço tem que ser preservado. No entanto, eu vejo que isso é uma ética, se a gente pode chamar assim, muito planocentrista, né? Muito do plano piloto, porque eu vejo meus amigos, enfim, que cresceram nas outras regiões administrativas, que eu prefiro chamar de cidades satélites, porque eu acho o termo mais afetivo do que a região administrativa, é outra relação. Eu lembro na casa da minha tia-avó, no Gama, a porta estava sempre aberta, as pessoas entravam, os vizinhos circulavam, ela era madrinha das crianças da rua, né? E eu cresci em apartamento da Asa Sul. É uma outra relação, uma coisa mais fria, né? O seu lidar com o outro. E eu acho que isso é um pouco blasé. E eu não coloco a culpa disso, dessa conformação, de forma alguma nos nossos urbanistas, né? No Lúcio Costa, porque as pessoas dizem, ah, é porque Brasília é uma cidade que não tem esquina e a cidade é fria. Imagina o Lúcio Costa.
Não
criou...
acolhe o pedestre, isso com certeza.
Sim, agora imagina porque o Lúcio Costa, né, e a equipe dele, enfim, eles pensaram Brasília, a Superquadra era para ser uma pequena cidade do interior. Quando ele disse que o prédio não pode ultrapassar 6 andares para que a mãe, quando chamasse o filho para jantar, o garoto pudesse ouvir lá embaixo. Acho que nada pode ser mais caloroso que isso. A escola, o parque, tudo dentro da superquadra. Isso eu acho que é muito pelo contrário, é pensar no calor, no envolvimento, né? Ele estava pensando em várias unidades familiares de convívio, né? A gente é que fez com que virasse outra coisa, né? Porque os planos deles eram
não foram
outros.
Necessariamente, né?
Não conseguimos cumprir.
Nesse objetivo, né? De isolar. Quer dizer.
Mas isso está mudando, as pessoas estão ocupando, né, a cidade, e o que é muito bom. Mas eu cresci em apartamento, então, com essa coisa do brasiliense de, olha, não ultrapasse certos limites, né?
E que disciplina demandou escrever o romance Alegro Manontropo? Madrugar, varar à noite, sentar em casa tantas horas por dia? Como é que foi?
Então, eu nos primeiros capítulos eu não me exigi uma disciplina muito rigorosa, até porque eu estava fazendo mestrado também, e o mestrado me tomava muito tempo. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu me dediquei mesmo à escrita do romance. Tinha dias de, sei lá, no sábado, no domingo, que eu cheguei a escrever por 12 horas. Mas todos os dias, com certeza, mas tinha dia que eu conseguia escrever 1 hora e meia. porque, enfim, tem minha família, meu trabalho, outras demandas, mas é, rigorosamente todos os dias, o máximo de tempo que eu conseguisse.
Nem que fosse um pouquinho, não é verdade?
Sim, sim.
E publicar Allegro Manontropo, que providências acarretaram?
Ah, eu acho que foi muito diferente do que eu imaginava, né? Eu me lembro no lançamento, a editora do Rio de Janeiro, né? O lançamento foi no Rio, tenho alguns amigos por lá e eles estiveram presentes no lançamento, foi uma noite muito bacana, mas eu não sentia a concretude daquilo, né? Do publicar um livro, eu não me sentia plena, eu achei que ia ter um sentimento de plenitude na hora que eu pegasse o livro impresso. Né, eu não conseguia nem relacionar muito bem. Puxa, foi eu que escrevi isso, né?
Mas foi difícil encontrar a editora? Como é que você acabou na 8,5?
Ah, então, eu mandei o original para algumas editoras pequenas, porque é claro que uma companhia das letras, Rocco, não vai publicar um autor iniciante desconhecido. Publica um autor iniciante se você é a Fernanda Torres, né? Mas desconhecido, não. Mas então eu fui atrás de editoras que tinham um bom catálogo, né? Editoras pequenas que tinham um catálogo respeitável. E a 8,5 aceitou, gostou do original. Eu levei, eu acho que nessa de procurar editora, entre terminar de escrever e achar a editora, uns 6 meses, talvez um pouquinho menos. Enfim, eu acho que o grande lance, assim, o grande prazer da pós-escrita vem quando o primeiro leitor te dá um retorno, depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E aí os retornos vão chegando, as entrevistas como essa aparecem, né? Os jornalistas, os entrevistadores, enfim, leram seu livro, entendem o que você colocou ali. Eu acho que é isso que faz o pós-escrito, né, ser bacana também. Porque ter o livro físico nas mãos, assim, eu achei que ia ser uau, e não foi. Porque já que é o meu primeiro livro, né, já tinha publicado antes em coletânea, mas é diferente.
É, o leitor é o final do tripé da comunicação, né?
É.
Alguém escreve algo, mas para alguém, né?
Exatamente.
Às vezes a gente só fica, escreve o algo, mas não encontra alguém.
É verdade.
Por mais que, ler, né?
Por mais que a gente, quando escreva, procure não pensar nesse leitor,
isso,
né?
Mas a gente, né, se coloca como leitor.
Eu tento escrever um livro que eu gostaria de ler.
Exatamente. É. Né? Então, nesse sentido, fica imaginando, né? Uma coisa que satisfaça, né?
Isso.
Você como leitora.
É, eu me coloco como a leitora ideal do livro que eu estou escrevendo, né?
Onde encontrar, para finalizar, Allegro Manontropo, de Pauline Gualberto Torti. Qualquer livraria?
Ele está no catálogo da Livraria Cultura, na Livraria da Travessa.
No Rio.
Também no site da Editora 8,5, editora8,5.com.br, se não me engano, ou sem o BR. Mas botando Editora 8,5 no Google acha. E diretamente comigo também, que eu faço, inclusive, um preço mais camarada. É procurar Pauline Gualberto Torti no Facebook, né? Pauline com 2 L's e Y no final. Gualberto Torti, T-O-R-T.
Então, Pauline com 2 L's e Y no final.
Isso.
Pauline. Muito obrigada, então, Pauline.
Eu que agradeço.
Torti.
Muito obrigada.
Acabamos de conversar com a escritora Pauline Gualberto Torti a respeito do seu livro intitulado Allegro Manontropo. O programa Autores e Livros se despede. Até breve. E fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.